Bom dia. Bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do quarto trimestre de 2019. Informamos que esta audioconferência será realizada em português com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. Rudimar Dall'Onder, diretor-presidente. Gelson Luiz Rostirola, diretor vice-presidente, e Luiz Moroni, diretor de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release do quarto trimestre de 2019 e o relatório da administração de 2019 encontram-se disponíveis no website ri.grendene.com.br, nas versões em português e inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Luiz Moroni, diretor de Relações com Investidores da companhia. Por favor, Sr. Luiz, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado por atenderem a audioconferência da Grendene para a divulgação de nossos resultados. Todas as informações referentes a esse período que vamos tratar nessa audioconferência foram divulgadas ontem após o encerramento do mercado. E nosso press release e no relatório da administração, que já se encontra no site de Relações com Investidores da companhia. Lembramos que postamos um arquivo adicional, denominado Apresentação da Audioconferência, para facilitar o acompanhamento da mesma e que contém o sumário dos principais números. Como é de praxe, antes de entrar na discussão do desempenho, gostaríamos de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. De acordo com a atual política, a administração propôs a destinação do saldo de dividendos do exercício de 2019 no valor total de R$ 129,7 milhões, ad referendo da Assembleia Geral que aprovar as contas de 2019, sendo R$ 110 milhões em formas de juros sobre capital próprio e R$ 19,7 milhões de dividendos complementares. Farão jus ao recebimento do juros sobre o capital próprio e dividendo complementar os acionistas titulares de ações ordinárias GRND3, inscritos no registro da companhia em 22 de abril de 2020, data do corte, na B3, ex-dividendo a partir do dia 23 de abril de 2020 e serão pagos a partir de 6 de maio de 2020. Referente ao desempenho de 2019. O lucro da Grendene em 2019 foi de R$ 495 milhões, com margem líquida de 23,9%. Essa margem, comparada com outras empresas, coloca a Grendene como uma das melhores companhias do setor de calçados. Cabe lembrar que no primeiro semestre de 2019, a Grendene teve um desempenho abaixo da média e as razões já foram comentadas nos releases anteriores, do primeiro tri e segundo tri de 2019. No segundo semestre de 2019, melhoramos nossa performance, mas ainda ficamos abaixo das nossas expectativas e insuficientes para revertermos o quadro anual. No quarto tri de 2019, tivemos uma redução de 11,9% nos volumes, o que representa 6,6 milhões de pares a menos comparativo ao quarto tri de 2018, sendo a queda no mercado interno de 8,7% e 18,8% na exportação. Esta redução nos volumes resultou na queda de 10,1% na receita bruta, 15,3 no EBIT e 16,4 no lucro líquido do quarto tri de 19, comparando ao quarto tri de 18. No ano, temos queda de 11% na receita bruta, 22,6 no EBIT e 15,5% no lucro líquido versus 2018. O resultado financeiro foi 2,1% superior ao igual período do ano passado, 178 milhões versus 158 milhões em 2018. No mercado interno, a queda da receita bruta foi de 8,7% e entre as marcas e segmentos que atuamos não houve variação significativa. A queda foi aproximadamente entre 8% a 10% nos segmentos masculinos que atuamos com as marcas Raider e Cartago, no feminino com as marcas Grenda e Zaxi, na Grenene Kids, Ipanema e Melissa. Observamos que está sendo praticado pelos lojistas um processo de redução de cobertura de estoques, mesmo que em alguns casos perdendo venda, mas optando por um markup de saída maior, o que gera volumes menores tanto no pedido inicial como nas reposições. Já providenciamos ajustes no portfólio de produtos e incremento de novos arquétipos, bem como ajuste na política comercial, maior financiamento de crédito e risco compartilhado. Na exportação tivemos queda de 18,8% na receita bruta e 23,8% nos volumes exportados. A redução mais acentuada ocorreu na América do Sul, Argentina, Paraguai e Bolívia, que representam 40% da queda dos volumes, devido à queda na demanda, restrições e entraves burocráticos nesses países. Iniciamos um projeto para ampliar a internacionalização da marca Melissa, com a abertura de 5 lojas próprias nos Estados Unidos e expandindo posteriormente para outros países, para dar suporte a um projeto maior de franquias da marca. Encerramos 2019 com 144 lojas exclusivas Melissa, 164 lojas monomarca, só Ipanema, só Raider ou só Zaxi, e 441 lojas multimarcas, com mais de uma marca, mas exclusivas da Grandene, totalizando 749 lojas operando no mercado externo. Também estamos ampliando a área de atuação e a rede de distribuidores e substituindo alguns com baixa performance. Estamos operando com capacidade ociosa e acreditamos que em 2020, com as previsões de crescimento do PIB, diminuição do desemprego, maior massa salarial, crédito mais barato e mais facilitado e aumento da confiança dos consumidores, poderemos ter um aumento de consumo de bens semiduráveis, nos aproveitando dessa circunstância para aumentar nossos volumes de venda e, consequentemente, melhorar todos os nossos indicadores de resultado. Além da perspectiva de melhora na conjuntura econômica, devemos fazer bem o nosso dever de casa. O nosso modelo de negócio requer a interpretação com eficácia das tendências de moda, o desenvolvimento de produtos desejados com boa relação custo versus valor percebido e no timing correto. E com isso capturar valor e ou aumentar volumes. Com as ações implementadas, já observamos melhora nos resultados do primeiro trimestre de 2020. Esses eram os comentários que tinha a fazer. Muito obrigado. Vamos passar à sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Solicitamos a gentileza de não utilizar em viva voz para efetuar as perguntas. Dessa forma, uma melhor qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Sara Delfim, Dália Capital.
Olá, bom dia. Minha pergunta é se vocês pudessem só dar um pouco mais de detalhes sobre o mercado interno e a queda, né, dos volumes, se tem mais alguma razão para essa performance e o que vocês esperam também ao longo do ano, seria interessante. E, assim, acho que a notícia boa é que, apesar dessa queda de volume, vocês conseguiram manter bem a margem bruta, né? Se tem alguma, além de mim, talvez micro e um pouco de preço, se teve aí mais alguma mudança na estrutura de custo. Seria isso. Obrigada.
Obrigado, Sara, pela pergunta. Bom dia. A redução no mercado interno, como eu havia justificado, ela foi mais ou menos homogênea entre as várias marcas e segmentos que a gente atua. Nós tivemos uma melhora no CPV por ajuste que a gente fez já durante o transcorrer do ano, já se percebendo os volumes um pouco menores, se fez essa adequação e que resultou num lucro bruto melhor. Não sei se foi essa a tua pergunta, mas em relação ao lucro bruto foi o ajuste que a gente fez durante o ano, mais no segundo semestre, adaptando a nova estrutura de volumes que estava se estimando vender.
Está ótimo, obrigada.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. A próxima pergunta vem de Orleans Martins, investidor.
Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Eu gostaria, se fosse possível, você esclarecesse um pouco melhor a decisão de não fazer o reconhecimento das subvenções e o próprio parecer do auditor que continuou com ressalva, né? O porquê da decisão mantida, se podem detalhar um pouco melhor essa decisão da empresa. Obrigado.
Olá, bom dia, Gelson, sou vice-presidente. Você deve ter perguntado sobre o assunto do PIS e do COFINS, o ICMS sobre PIS e COFINS, né? E que tem uma ressalva dos auditores, não é? Tá?
Exato.
A companhia se posicionou desde o ano passado, nós divulgamos amplamente desde o primeiro trimestre do ano passado nosso posicionamento sobre o assunto, evidentemente baseado tudo isso com os nossos advogados e da administração da companhia, né? Tomamos uma decisão muito conservadora, que é o nosso estilo, inclusive, de trabalhar, né, entendeu? Diante das dúvidas muito grandes do Supremo Tribunal Federal, né, que tem que julgar lá uma petição lá do Ministério Público Federal, ok? Eu ia decidir isso em dezembro do ano passado, acabaram transferindo agora para abril desse ano, enfim. Diante disso, nós contabilizamos lá o ano passado, no terceiro TRI, um valor bem conservador, que nós achamos que se o Supremo Tribunal Federal decidir algo em contrário do que está decidido nas primeiras instâncias da Justiça, né, a gente está bastante tranquilo, entendeu? Os auditores têm um posicionamento que continua desde o primeiro tri do ano passado, mas nós estamos muito tranquilos e, inclusive, com esse conservadorismo, deixar nossos acionistas, nossos investidores, a administração da companhia bem com os pés no chão, entendeu? Ok?
Ok, obrigado.
A próxima pergunta vem de Fernando Leitão, JB Investimentos.
Bom dia, senhores. Obrigado pelo call. Essa pergunta foi a primeira pergunta, né, mas eu queria que houvesse assim, um detalhamento maior, quer dizer, de por que a queda significativa, né, no mercado interno de vendas. Por favor, obrigado. Bom dia.
Nós comentamos que O que ficou muito fora da média da Grendene foi o primeiro semestre, né? Embora a gente tivesse uma performance melhor no segundo, a gente não conseguiu rever esse quadro, perdendo volumes na nossa empresa, acaba refletindo nos resultados, no EBIT e no lucro líquido. Né? Nas vários segmentos, várias linhas que a gente atua, várias marcas, não teve nada crítico, uma caiu acentuadamente. Não, acho que foi em função da demanda do mercado. Nós tivemos dificuldade um pouco maior em dezembro, né? Uma protelação de pedidos para janeiro, mas nada assim muito significativo. Uma situação mais crítica em determinada marca, em determinada linha. A queda foi homogênea. Também é óbvio que a gente acabou perdendo um pouco de share de mercado, porque, segundo informações do IBGE, o mercado se manteve estável e a gente acabou caindo 8,7. Nós perdemos quase 8 pontos percentuais de share. Né?
E essa perda de share, quer dizer, ela pode ser justificada por quê? Quer dizer, a concorrência baixou os preços, vocês resolveram não entrar aí numa guerra de foice?
Não, eu acho que os clientes, de uma forma geral, e afeta todas as empresas, não só a Grendene, mas nós fomos afetados por isso, tem uma questão dos estoques, os lojistas estão com estoques, procurando ter estoques menores, né? Preferem até, em alguns casos, perder venda, mas ter um mercado de saída maior, não ter que fazer liquidação e markdown de alguns produtos. Isso é um processo que vai se ajustar, e tem que ter um meio termo entre isso. Né? Nós sofremos um pouco nesse aspecto. Tanto é que a nossa queda maior foi no canal indireto, não era no varejo canal direto. Foi em atacadistas e distribuidores que tem esse processo de tentar reduzir o nível de estoque. E, à medida que reduz, o processo na sequência deve se ajustar. Mas foi basicamente por isso, não teve algum motivo maior. Né? É lógico, quando você trabalha com uma empresa de moda, se você acertar mais ou menos as coleções, tem uma interferência direta no volume de vendas. Então, nós não fomos tão felizes esse ano porque perdemos share. Mas temos consciência que os ajustes que nós estamos fazendo é para retomar esse share e ter um crescimento maior.
Ok, muito obrigado.
Seguimos com o Lucas Bender, Trilha Investimentos.
Oi, bom dia, tudo bem? Lucas da Trilha. Será que vocês poderiam abrir um pouco mais o que vocês estão trabalhando para a renovação das marcas, novos produtos e como é que vocês pretendem retomar o share e a competição? Vocês já abordaram um pouco a parte de share, mas eu queria, se vocês pudessem, por favor, abrir um pouco mais das novas iniciativas que vocês estão tendo aí no mercado para competir com as concorrentes. Obrigado.
Obrigado, Lucas. Bom dia. Nós, como eu comentei, nós estamos principalmente ajustando o nosso portfólio, né? Incrementando arquétipos que a gente não estava atuando no mercado, colocando mais produtos em oferta para os nossos clientes, e tendo sempre algum diferencial competitivo para conseguir ter resultado, em todas as marcas. Né? Nesse sentido, a Grendene sabe que precisa fazer bem o dever de casa. Esse resultado, em síntese, nós erramos em alguns projetos, e aí que deu essa diferença, estamos conscientes disso, reconhecemos, estamos trabalhando muito para modificar isso, para melhorar nosso portfólio e aumentar a nossa oferta de produtos e, com isso, buscar esse share que a gente acabou perdendo.
A próxima pergunta vem de Cibele Bolsas, Valor Econômico.
Oi, bom dia. Eu queria, na verdade, saber se você pode comentar um pouco mais a respeito desse projeto de abertura de lojas no exterior da Melissa e também se pode falar um pouquinho de como têm sido as vendas aí nesse primeiro trimestre do ano após essas mudanças que vocês fizeram.
Bom dia, Cibele. Eu vou te passar o Paulo Pedroca, nosso diretor da milícia, para ele te responder sobre esse projeto.
Bom dia, Cibele. O projeto de lojas internacionais da Melissa, ele segue a estratégia de expansão internacional da marca. A marca já vem tendo um ótimo resultado no mercado externo e a gente tem como objetivo estabelecer uma rede semelhante ao que a gente tem no mercado interno com o projeto Clube Melissa. Para isso, a Grendene está desenvolvendo para esse ano. Estaremos abrindo 5 lojas nos Estados Unidos e, posteriormente, assim que essa questão do coronavírus permitir, a gente vai abrir também 5 lojas na China, com o objetivo de que esse negócio seja franqueável, assim como é o projeto Clube Melissa no Brasil. Não sei se respondi a tua pergunta.
Tá, não respondeu. Obrigada.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta vem de Adilson Girondi, investidor.
Bom dia. Analisando o resultado e também as perspectivas de vocês das ações para 2020 em função do portfólio, aumento do portfólio, não seria interessante também vocês pensarem, de repente, se já estão pensando em melhorar a situação da questão dos distribuidores? Eu estou falando a nível de mercado interno, porque o Brasil hoje tem uma perspectiva muito grande nesse ano de 2020 de crescimento. E creio que a Grendene poderia aproveitar essa onda e melhorar a questão de distribuição ou até mesmo de lojas próprias no Brasil.
Girão, tá ruim a conexão. Você poderia repetir, por favor?
Pessoal, vamos ver se melhorou. Bom dia. Diante dessa perspectiva de aumento, ou seja, uma melhora no portfólio, eu estou falando em relação ao mercado interno, e já que a gente está vivendo uma situação de uma perspectiva muito boa, uma presença muito boa para o Brasil, seria interessante, ou melhor, a pergunta, se vocês não têm uma ação em relação à melhora de distribuidores, a nível Brasil, para que a gente aproveite essa onda do mercado e também se, de repente, até uma loja própria, aumentar o número de PDVs próprios da Grendene no Brasil, seria interessante isso.
Nós já estamos em esse processo esse ano, já contratamos 6 novos distribuidores, né, porque no mercado interno, no Brasil, né, para distribuir melhor os nossos produtos, principalmente as marcas Raider e Ipanema. A gente já percebeu alguma melhora já no primeiro trimestre, tanto por essa ampliação de distribuidores, pelos ajustes no portfólio.
Obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz Moroni para as considerações finais.
Mais uma vez, muito obrigado a todos por participarem da nossa audioconferência. Bom dia.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call. Muito obrigada pela presença de todos.